Domingo passado a gente comentou e a gente celebrou o que para mim é um marco. Não sei para você, mas para mim é o marco do cristianismo, daqueles que se chamam cristão. Nós comemoramos a Páscoa. Nós trazemos a mensagem. Essa mensagem, esse grande momento que aconteceu, que é Jesus veio, Ele nos serviu, Ele morreu pelos nossos pecados, nos perdoando por aquilo que era o nosso castigo, Ele nos colocou no lugar de perdoados. Mas não somente isso, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio uma pergunta. Que pergunta é essa, Lucas? Que você pode fazer? Essa mensagem é muito poderosa, essa mensagem é muito linda, mas a pergunta que eu me fiz e que eu faço para você hoje, nessa noite é, e agora? Jesus ressuscitou, e agora? O que mudou? O que muda? O que é de diferente? E quando eu estava refletindo sobre isso, eu também refleti sobre esse período, que eu viajei junto com a minha esposa, que a gente foi para outro país fora do Brasil, e a gente amadureceu. A gente cresceu, a gente aprimorou algumas habilidades específicas, a gente viveu um sonho, viveu um grande momento, a gente se sentiu realizado, porque a gente tinha programado em 2020 uma viagem para fazer um intercâmbio, mas essa viagem não deu certo, Deus não quis que desse certo, a gente não foi, porém depois fomos ano passado, aproveitamos, crescemos, evoluímos e voltamos. Faz mais ou menos um mês que eu voltei junto com a Nicole. E aí os primeiros dias foram lindos. A gente revê os amigos, depois de um ano mais ou menos. A gente vai, sai com a família. A gente faz várias programações. Mas a verdade é que chega uma hora que a rotina volta ao normal, sim ou não? E a nossa rotina voltou ao normal. E eu olhei para a Nicole e parei para pensar. Raul, e agora? Eu, graças a Deus, junto com a minha família, nós temos uma empresa. Emprego eu já tinha, pelo menos isso. Mas e agora? O que é que eu vou fazer? Qual é o meu futuro? Qual é o meu objetivo? Qual é o próximo passo? Porque eu tinha um sonho, realizei o sonho. Agora qual é o próximo sonho? E eu me fiz essa pergunta. E quando a gente faz essa comparação, sabendo também a diferença de proporção, isso aconteceu com os discípulos. Por que, Lucas? Jesus veio, existiu uma profecia, ele cumpriu a profecia, ele veio, morreu, ressuscitou, voltou para os céus. E eu me coloco no lugar daqueles discípulos que devem ter se perguntado, mesmo sabendo da promessa que Deus tinha dado, de que ele deixaria o Espírito Santo, que era maior do que ele, que é mais poderoso do que ele, mesmo eles sabendo disso, eles devem ter se perguntado entre si, e agora? Jesus ressuscitou e agora? A gente andava com o mestre, a gente tinha um mestre, a gente via um mestre, a gente tocava um mestre, ele curava, ele pregava, ele fazia tudo, e agora? O que é que a gente faz? E você pode estar nessa situação na sua vida, que você se encontra, depois de um grande momento, seja ele bom ou ruim, seja ele de uma perda ou de um ganho, pode ser de um sonho concretizado ou de uma morte de um ente querido. E que você se pergunta, e agora? A grande verdade é que grandes acontecimentos, grandes momentos na nossa vida, sendo eles ruins ou bons, eles fazem você, eu, nós pensarmos a respeito do futuro. É ou não é, gente? Faz sentido? E continuando essa linha de raciocínio, o que os discípulos fizeram? Porque eles fizeram algo. Eles fizeram. E hoje a gente vai ler o que eles fizeram em Atos. Porque a continuação, pós-morte de Jesus, a igreja primitiva, como a Bíblia diz, a Bíblia fala, começou a crescer. E o livro de Atos retrata essa história. Mas ainda nessa linha de pensamento e tentando responder essa pergunta que você pode ter feito, que eu fiz, que normalmente as pessoas fazem, e agora, qual é a resposta, Lucas? Eu talvez não saiba ainda. E essa é uma resposta muito difícil de responder, porque, enfim, é difícil. Mas uma coisa eu entendi quando eu orava, sobre essa mensagem, quando eu pensei sobre essa mensagem, é que primeiro, o meu propósito sempre está ligado com Deus. O seu propósito precisa estar ligado com Deus. Mas o seu propósito também tem que estar ligado a pessoas. Assim como Deus é importante, pessoas são importantes. Talvez você seja daquele time que diz assim: eu só preciso de Deus. Eu não preciso de mais ninguém. Pois vai para o convento. Vai morar sozinho numa ilha, isolado. Porque eu não sei você, mas eu preciso de pessoas. Eu preciso de pessoas. E o que a gente vê em Atos dos Apóstolos é exatamente isso. Pessoas ajudando outras pessoas para que o propósito fosse cumprido. Para que o propósito de Deus fosse cumprido. E eu quero ler com vocês Atos capítulo 4, a partir do verso de número 34. E o título da minha mensagem de hoje é: pessoas, qual tipo ter por perto? Pessoas, qual tipo ter por perto? Atos 4, 34, a Bíblia diz: não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, e distribuíam segundo a necessidade de cada um. Versículo de número 36, preste atenção nisso. A Bíblia diz: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Pega essa palavra, encorajador. Vendeu um... Amém, perdi aqui. Vendeu um campo que possuía e trouxe dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. O que está acontecendo? O que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você? A igreja começou a crescer, as pessoas começaram a se reunir, existiam aquelas pessoas que possuíam algo, existiam as pessoas que não possuíam algo, e o que é que eles faziam? Eles vendiam as suas casas e eles davam um para o outro, de acordo com a necessidade. E a Bíblia dá o exemplo dessa pessoa que se chama José de Chipre, a quem os apóstolos deu o nome de Barnabé, que é conhecido como encorajador, o filho do encorajamento. E aqui a gente já começa a acontecer algumas coisas que eu e você precisamos entender para fazer isso na nossa vida. Primeira coisa que a gente vê aqui, o primeiro ensinamento que a gente precisa olhar com Barnabé é que Barnabé não precisava vender a sua casa, mas mesmo assim ele fez. Ninguém pediu para Barnabé vender a sua casa, e eu não estou pedindo para você vender a sua casa. Mas Barnabé entendia que a vida dele era sobre generosidade. Generosidade é uma palavra que para nós, como CC Videira Centro, como CC Videira, pode até ser normal, mas que às vezes não é entendida. Generosidade no sentido de quê, Lucas? É eu dar o meu dinheiro? É eu pagar o dízimo? É eu fazer isso e aquilo? Não. Isso é um ato. A generosidade que eu estou falando é de coração. Pessoas que não se importam somente consigo próprio, mas que olham para o outro e dizem assim: eles são importantes também. Eles são importantes também. O que Barnabé nos ensina aqui é que ele não precisava, ele não necessitava, mas porque ele tinha e outras pessoas não tinham, ele ia lá e abençoava. Para pensar, você vive no Brasil. Existem pessoas que vivem na miséria. Existem pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. Isso daqui eu não quero meter política, né? Eu quero falar a realidade, existe. E muitas vezes eu e você nos importamos mais com o carro que a gente vai trocar próximo ano. A gente se importa mais com o telefone que a gente vai ter. A gente se importa mais com a viagem que a gente vai fazer. E a gente não tem um nada, uma vontade de abençoar outras pessoas. Com o mínimo. O que eles faziam aqui não era o mínimo. Eles vendiam as casas e davam uns para os outros. Isso é generosidade. Como eu disse, eu não estou pedindo para você fazer isso, não. O que eu estou pedindo é para você olhar e enxergar essa realidade e entender que existe uma parte que é sua nisso. Porque senão nós vivemos uma vida. Nós vamos ser o tipo de pessoa que a gente entra no automático, a gente vive a nossa vidinha e a gente não se importa com ninguém ao nosso lado. E isso o mundo já está cheio. O mundo já está cheio de pessoas que só se importam com si. O que Jesus nos chama é para nós sermos diferentes. Porque ele era assim. Assim como Barnabé, Jesus se importava para com o outro. Ele não precisava. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Morreu por mim e por você. Não precisava. Generosidade é sobre isso. Você não precisa. Mas porque você entende, você dá. Você abençoa, você se importa com o outro. Mas vocês se lembram que Barnabé também tem um outro significado que a gente leu? A Bíblia diz que eles chamam ele de o encorajador. Encorajador é essa palavra que também é usada para o Espírito Santo. O paracletos no original. E o que é que isso significa, Lucas? Que para além de generoso, ele tinha um espírito de encorajar os outros. Sabe que tipo de gente eu quero ter do meu lado? Pessoas que se importam com os outros e pessoas que encorajam outras pessoas. Eu não quero ter do meu lado pessoas que só estão para me criticar, para me colocar para baixo, para falar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Eu quero pessoas para me encorajar. Esse é o segundo ensinamento. Mas como eu disse, eu quero aprofundar ainda mais no livro de Atos a respeito dessa história. E como vocês sabem, existe um nome bastante conhecido, aquele que aqui escreveu a maior parte do Novo Testamento, que se chama o apóstolo Paulo. Mas o que você pode não lembrar é que antes de Paulo ser Paulo, ele era Saulo. E a Bíblia conta que esse Saulo, ele perseguia cristãos. Ele era do tipo de gente que a própria Bíblia, no capítulo 9 de Atos, diz que Paulo, ele era furioso. Ele tinha raiva de cristãos, ele perseguia, ele matava, ele apedrejava. Ele era esse tipo de gente. Mas a Bíblia, como nós bem sabemos, conta que Saulo, no caminho de Damasco, acontece algo sobrenatural. O próprio Jesus ressurreto aparece para ele. E ali ele tem um encontro com Deus. A Bíblia diz que ele tem um encontro com Jesus. E Jesus pergunta: Paulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele tem um encontro, ele cai em si. E ele vai para sua casa. E a Bíblia fala que um certo alguém, depois de um tempo, vai atrás de Paulo. Esse alguém é ele, Barnabé. Você pode ver na sua Bíblia. Barnabé vai lá na casa dele. E a Bíblia continua. E aí entenda esse contexto que eu estou. Paulo se converteu, ele perseguia cristãos, ele era do tipo de gente que você tinha medo. Onde você se reunia na sua casa, e se ele soubesse, ele ia denunciar para Roma. E o castigo não ia ser pouco, ia ser morte. Era isso que acontecia com os cristãos. Era morte. Não era brincadeira, não é a realidade que a gente está aqui hoje, não. Para quem era seguidor de Jesus, era morte. E a Bíblia conta, em Atos 9, 26, uma situação até inusitada. Eu quero que você leia junto comigo. Está fazendo sentido, gente? Se Deus está falando com você, dá um amém, dá um glória a Deus, que eu estou aqui sem pregar já faz um ano, eu quero ajuda, amém? Amém. Atos 9, capítulo 26, a Bíblia diz: quando chegou a Jerusalém, tentou se reunir com os discípulos, mas todos estavam com medo dele. Ele quem? Saulo. Não acreditando que fosse um discípulo. Ele perseguia, agora ele é um discípulo. Então Barnabé o levou para os apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira ao Senhor, que falara, e com em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Que tipo de gente eu quero do meu lado? Eu quero pessoas como Barnabé. Que tipo de gente é Barnabé? Gente que acredita na gente, primeiro ponto. Esse é meu primeiro ponto. Que tipo de gente tem do lado? Gente que acredita na gente. Por que que tu está falando isso, Lucas? Se coloca comigo nesse contexto, nessa realidade. Saulo, perseguidor, matava cristãos. Tem um encontro com Jesus. Ninguém viu, foi num caminho em Damasco. E aí ele se diz, agora cristão. Aí a igreja está ali crescendo, está florescendo, estão fazendo seus encontros. Certo, João? Na sua casa, a igreja primitiva. E aí chega um determinado encontro, uma pessoinha bate na porta. E as pessoas dentro perguntam, quem é? É Barnabé. Ele responde, ah, Barnabé, o consolador. Pode entrar, Barnabé. Não, mas tem um sujeitozinho comigo aqui que é o meu amigo. Quem é, Barnabé, o teu amigo? É Saulo. É Saulo? Aquele Saulo? E Barnabé convence as pessoas ali de que Saulo, a Bíblia diz isso, que Saulo teve um encontro ao caminho. O que é que Barnabé faz? Ele não viu, ele não... Ele acredita em Paulo. É isso que ele fala. Ele teve um encontro. E ele convence as pessoas de que ele teve um encontro. Gente, eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ter essa pessoa ao meu lado. Essas pessoas que, para além da realidade, para além do que as pessoas falam, para além do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, para aquilo que o meu passado foi passado para trás, para além dessas coisas, essa pessoa acredita em mim. É esse o tipo de gente que a gente tem que ter do lado. Gente que não olha para o teu passado para te condenar, mas que acredita em você e te dá um voto de confiança. Isso está faltando na igreja de hoje, porque a gente vive uma realidade que pessoas não acreditam em pessoas. Pessoas dizem assim, eu fui traído lá atrás e eu vou ser traído de novo. Pelo contrário, Deus sim faz pessoas serem fiéis. Fiéis com relacionamentos, fiéis com você. Não é o que aconteceu no teu passado que precisa determinar o teu futuro. Eu quero gente do meu lado que acredita nas pessoas, que acredita na conversão das pessoas, que acredita que as pessoas foram transformadas, que se arrependeram no evangelho, que cresceram no evangelho. Porque eu não sei se já aconteceu com você, ou se você já fez isso, talvez. Mas daquela pessoa que era toda errada, ninguém dava nada, todo mundo dizia, meu Deus, e essa pessoa vem, tem um encontro com Deus e tem a vida dela transformada. Para o mundo é loucura, mas para Cristo é a realidade. É para isso que nós estamos aqui, gente. Se não for aqui, aonde vai ser? Se aqui a gente não acredita em pessoas, aonde vai ser? Vai ser lá fora, no mundo? Não vai. O que é que nós vamos fazer? Apedrejar ou dar uma nova chance? Quando a mulher presa em adultério estiver à nossa frente, o que é que a gente vai fazer? Só porque ele é diferente? Só porque ele tem um passado sujo? Só porque ele traiu, só porque ele errou. Eu não estou falando que o erro dele é pequeno, não, não. Mas eu estou falando que ele é gente. E a gente precisa acreditar em gente. Ah, Lucas, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu posso não saber. Mas eu sei o que Jesus fez por nós. E Jesus perdoou todo o pecado. Não um, dois, três, todo. Gente que acredita na gente. Gente que chega no GC e você diz assim, vem pra cá, meu amigo. Eu acredito na tua história. Tem uma pessoa aqui, quando eu estava fazendo esse ponto, e acho que ele veio só pro culto, por conta que eu falei isso, que ele soube, né? Que é o Raul. Mas, brincadeiras à parte, gente, o Raul é esse tipo de pessoa que eu quero ter perto de mim. Porque ele é gente que acredita em outras gente, outra pessoa, nas pessoas. E eu quero pessoas do meu lado para me fazer crescer. Porque às vezes eu não acredito, eu estou pregando para mim. Às vezes o meu coração quer falar, não acredita, é mentira, é mentira. Mas eu preciso de pessoas do meu lado que dizer assim, vamos dar um voto de confiança, Lucas. Ele é inocente, Lucas, vamos dar um voto de confiança. Até se provar o contrário, todo mundo é inocente, né? Já diria a advocacia. Mas é esse tipo de pensamento que a gente precisa ter, gente. Esse tipo de gente que a gente precisa ter do lado. Pessoas que acreditam na nossa conversão, que acreditam na mudança de vida de pessoas, pessoas que acreditam em pessoas. Aquela situação era difícil demais. Não era lidar com uma besteira, uma coisa pequena, era lidar com vida ou morte. E Barnabé acreditou. Acreditou em Saulo de Tarso. Acreditou que ele tinha tido um encontro com Jesus. E aí a Bíblia traz continuidade. A Bíblia vai evoluindo essa história. E acontece que o evangelho começa a crescer. Paulo, os discípulos, as pessoas começam a pregar o evangelho. E no capítulo 10, acontece uma tanta confusão em Jerusalém. Por conta do evangelho, as pessoas começam a sair de Jerusalém para ir para outras cidades. E no capítulo 10, a Bíblia conta, vou resumir para você, que os líderes da igreja chegam para Saulo e dizem assim, Saulo, sabe, tu é meio agressivo ainda, tu se converteu, mas tu é meio confuseiro. Rapaz, deixa eu te fazer um favor, volta para Tarso, lá na tua cidade. Volta para Tarso que vamos deixar aqui se acalmar. E assim Paulo fala, assim Paulo faz. Ele vai para Tarso. No capítulo 11, acontece um avivamento. Algumas igrejas que cresceram têm um avivamento. Dentre elas, uma igreja chamada Antioquia. A Bíblia diz que existe um movimento. Quando acontece esse movimento, quem que eles lembram para chamar e olhar como é que está acontecendo? O que é que está acontecendo naquela igreja? Barnabé. No capítulo 11, a Bíblia diz, Atos 11:21, que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram em Antioquia. E aí Barnabé vai lá, eles mandam quem? Barnabé, o filho da consolação. E quando Barnabé chega, o que é que ele vê? Barnabé, versículo 24, Atos 11:24, ele era um bom homem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Quando Barnabé chega, pense comigo, é uma igreja nova. Tudo que é novo é bagunçado. Tudo que é novo precisa de tempo para amadurecer. Mas Barnabé chega e diz assim, rapaz, muitas pessoas estão sendo acrescentadas. Que coisa maravilhosa, a mão de Deus está sobre nós aqui. E aí o que é que acontece que a gente precisa prestar atenção? Vocês estão comigo? Eu falei de Atos 9, 10 e 11. Em Atos 9, o encontro, em Atos 10, vai para casa Saulo, Atos 11, avivamento. Quando a gente lê, a gente pensa que foram acontecimentos simultâneos, assim que foi acontecendo um atrás do outro. Mas existe uma diferença de 10 anos. Os teólogos, os historiadores falam de Atos 9 para Atos capítulo 11. 10 anos. E aí, pega comigo, Saulo foi para casa, Barnabé foi ver como estava a igreja, viu que está tudo bem, tem trabalho, vamos aqui que muitas pessoas estão sendo acrescentadas. Em Atos capítulo 11, acontece que Barnabé fala assim, eu preciso de ajuda para fazer esse avivamento continuar, para fazer essa igreja crescer, eu preciso de ajuda. 10 anos depois, ele se lembra de quem? Saulo. Saulo está por onde? Me mandaram vir para casa. Estou em casa. Pois vem para cá. E a Bíblia diz que Saulo vai em encontro a Barnabé. E por lá eles trabalham por um ano, servindo ao Senhor, se dedicando ao Senhor. E eu não sei você, mas eu preciso de gente que se lembre de mim quando eu estou esquecido. Porque foi isso que Barnabé fez. Esquecido 10 anos depois, talvez pelos outros céus, mas eu me lembro de você. Talvez você esteja aqui e ninguém se lembrou de você. Mas deixa eu te falar uma coisa que eu senti no meu coração agora. Pode ser que na terra ninguém tenha sentido sua falta, mas Deus sente sua falta todos os dias. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Mas voltando, nós precisamos desse tipo de pessoa por perto. Pessoa que nos lembra. Ei, fulaninho não está indo para o GC faz muito tempo. Ei, aquele meninozinho não está indo para a igreja. Ei, ele está indo em tal lugar. Nós precisamos de pessoas que lembram e acolhem. Ei, vem para cá. Tem coisa melhor para tu. Eu não me esqueci de você. Tem propósito para a sua vida. Pessoas que não se esquecem de outras pessoas. Eu preciso desse tipo de gente. Eu preciso de gente que se lembra dos esquecidos. Porque às vezes eu esqueço. Às vezes a gente esquece, gente. Atividades demais. Coisas demais. E a gente esquece o que é mais importante, que são pessoas. Se não for por pessoas, não adianta você fazer o que você faz. Vocês lembram o que eu falei? Você está aqui pelo quê? Por Deus e por pessoas. Pessoas importam mais do que coisas, do que salários, dinheiros. Pessoas importam mais do que ministérios. Pessoas importam mais do que coisas materiais, terrenas. Pessoas. Eu quero esse tipo de gente do meu lado. Gente que se lembra quando todo mundo se esqueceu. Que manda uma mensagem, que manda um convite. Que fala, ei, vamos para o GC. Ei, vamos para a igreja. Ei, ei, ei. Eu preciso de gente. E a Bíblia continua. Eu quero continuar essa história de Atos, essa história da igreja. E a Bíblia diz, em Atos capítulo 13, versículo de número 1. Na igreja de Antioquia, haviam profetas e mestres. Essa igreja que Barnabé e Saulo estavam. Primeiro, acompanha comigo no telão. Quem eram os mestres? Barnabé. Em primeiro, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e... Presta atenção, porque a Bíblia não faz nada por acaso. Quem estava na frente? Quem era o mais importante no momento? Barnabé, ele era o líder. Ele era o consolador. Ele era o líder daquele movimento em Antioquia. E isso, Atos capítulo 13, versículo de número 1. Mas agora eu quero ir com você para Atos capítulo 13, versículo de número 13. No mesmo capítulo, a Bíblia diz, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge. Pera, cadê Barnabé? No mesmo capítulo. No versículo 1, Barnabé, Saulo lá no final. No versículo de número 13... Paulo e seus companheiros, Barnabé nem é mais citado. Sabe o que, que a gente aprende com isso? Que tipo de gente você precisa ter do lado? Pessoas que sabem dar o passo para trás e reconhecer que o chamado de algumas pessoas é grande demais. O chamado de algumas pessoas é tão grande que eu preciso sair da frente para que essa pessoa possa brilhar a luz de Jesus nas outras pessoas. Eu preciso de gente do meu lado que faz isso. Eu tenho gente do meu lado que faz isso. Graças a Deus. Vocês vêm aqui todo domingo pregando, Pastor Rafael. Pastor Rafael é esse tipo de pessoa. Ele sai e diz assim, Lucas, vai lá. Iago, vai lá. Pastor Maurício, vai lá. Ele é esse tipo de gente. Eu quero esse tipo de gente do meu lado. Gente que dá o passo para trás e diz assim, meu amigo, o teu chamado é grande demais, eu não vou querer ser o centro das atenções, não. E esse é o meu segundo ponto. Se você está anotando, que tipo de gente está do lado? Gente que não precisa ser o centro das atenções. Gente que não precisa aparecer. Gente que não precisa que ele seja o foco, que ela seja o foco. Sabe aquele tipo de gente que fala assim, esse relacionamento que eu tenho, sou eu que carrego nas costas. Aquele tipo de gente que fala assim, não, sabe essa empresa aqui? Eu carrego nas costas. Não, tu sabe esse GC aqui? Eu carrego nas costas. Cuidado. Esse não é o tipo de gente que você quer do seu lado. Cuidado se você é esse tipo de gente. Tem alguma coisa errada aí, porque ninguém faz nada sozinho. Um relacionamento não é construído sozinho. Uma empresa não cresce sozinho. Um GC não cresce sozinho, nada cresce sozinho. Nós só crescemos com pessoas ao nosso lado. Nós precisamos acreditar em pessoas e reconhecer que nem tudo que acontece no nosso meio, ao nosso redor, é benefício nosso, é mérito nosso. Pessoas precisam de pessoas. Não seja do time que diz que você é autossuficiente demais e consegue fazer tudo sozinho. Deixa eu te dizer, você está indo por um caminho tenuoso demais. Porque eu não quero profetizar isso na sua vida, mas você vai terminar a sua vida sozinho se você tiver esse tipo de pensamento. Sozinho. Eu quero do meu lado gente que não precisa ser o centro das atenções, que não precisa falar que as pessoas precisam dela. Não. Esse não é o tipo de gente que Barnabé era. Barnabé era do tipo de gente que saía e falava: brilha, meu filho. Brilha, minha filha. Teu chamado é grande demais. Teu chamado é grande demais. E aí a história de Atos continua. E a Bíblia diz que em determinado momento, os apóstolos, eles são abençoados para ir pregar e continuar o chamado que Deus estava fazendo na vida deles. E eles vão lá, e eles partem abençoados pela imposição de mãos. E aí acontece que, capítulo de número 11, 12 e 13, acontece que eles vão pelo caminho, seguem o seu caminho, pregam o caminho, e em determinado momento que Paulo, agora como líder, diz assim: vamos voltar por todas as cidades que a gente pregou, para ver o que está acontecendo, para ver se está dando certo, para ver se precisa de alguma correção. Excelente ideia, Paulo. Vamos seguir isso. Mas a Bíblia relata que Barnabé, ele faz um pedido para Saulo. No caso, Paulo. Ele diz assim: Paulo, me faz um favor. Deixa eu levar comigo o meu sobrinho chamado João Marcos. E eu quero ler com você o que a Bíblia diz em Atos capítulo 15, versículo de número 39. Lembra o que está acontecendo aqui? Eles pregaram, fizeram o chamado de Deus, Paulo agora liderando esse movimento que acontece. Paulo fala assim: vamos voltar para lá, de onde a gente começou, para ver se dá tudo certo. E aí chega o pedido de Barnabé: Paulo, por favor, leva comigo junto o meu sobrinho chamado João Marcos. E aí acontece o que diz no capítulo de número 39. Acompanha comigo no telão. Atos 15, 39. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para sua cidade natal, que a gente leu no começo, Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu. O que aconteceu aqui? Me dê a liberdade da expressão. A confusão foi grande. O quebra-pau foi grande, menino. Barnabé queria fazer aquilo que ele fez com Saulo. Ele queria fazer aquilo que ele fez com Saulo, mas agora com João Marcos. Ele diz assim: Saulo, por favor, leva comigo esse meu sobrinho. Mas Paulo fala assim: não, esse teu sobrinho aí é furada. Ele já vacilou com a gente lá atrás. Eu não vou levar eles, não. E aí Barnabé olha para Saulo e diz assim: quer saber? Eu não concordo com você. Eu não concordo com você, porque essa sua atitude vai ao contrário dos meus valores. Eu sou Barnabé, o consolador. Eu sou Barnabé, o encorajador. Eu não acredito nisso. Eu acredito em gente. Eu me lembro dos esquecidos. Eu vou atrás daqueles que ninguém acredita. Você se lembra, Paulo, o que eu fiz por você? Você se lembra, Paulo, de onde você estava e onde você está hoje? Eu não concordo. Terceiro ponto, e o terceiro tipo de pessoa que eu quero do meu lado: gente que me fala a verdade. Porque é isso que Barnabé faz com Saulo. Saulo, você pode ser agora até Paulo, o líder dessa revolução. O líder dessa revolução para Jesus. Desse avivamento que está acontecendo. Mas eu não sou o seu coleguinha que vai passar a mão nas suas costas. Quando você falar alguma coisa errada, quando você agir de uma forma errada, eu vou falar a verdade. Porque eu tenho valores. E você está indo contra aquilo que Deus diz que você tem que fazer. Você precisa acreditar em gente, Paulo. O teu amigo, minha querida, não é aquele que fala assim, passa a mão nas tuas costas e diz assim, está tudo bem. A tua amiga não é aquela que quando tu pergunta assim, está legal o vestido, a roupa? Ela diz assim, está lindo, amiga. E aí sai assim e diz, meu Deus, misericórdia, tu viu isso? Esse não é teu amigo. Isso aí é um demônio na tua vida, sendo ser bem sincero. Amigo que é amigo não liga para o que as pessoas falam, do que as pessoas comentam. Amigo que é amigo fala a verdade. E eu oro por pessoas assim do meu lado, pessoas que olham para mim e dizem assim, Lucas, você está errando. Lucas, você precisa mudar, você precisa prestar atenção nesse detalhe. Você pode não concordar, mas eu vou falar. E se for necessário, para de falar comigo. Vai para o outro lado, que eu vou para o outro. Mas eu vou falar a verdade para você. Você precisa mudar. Era isso que Barnabé era. E é esse tipo de pessoa que a gente precisa ter do lado. Gente que fala a verdade, independente do que você vai pensar. Ah, mas o que é que fulano de tal vai achar sobre isso? Eu não ligo, meu irmão. Ah, eu vou arranjar uma confusão, seu... Meu amigo, eu tenho valores, eu tenho princípios. Eu não negocio. Eu sei quem eu sou. Esse é o tipo de pessoa que eu quero do meu lado. Gente que fala a verdade que nós não queremos ouvir. Mas preste atenção, porque a história continua. A igreja cresce, a igreja evolui. E aí tem uma ironiazinha, que é assim que Deus faz, né? Quando chega lá na frente, Ele diz assim, tu errou, viu? Deixa eu te mostrar por que tu errou. E aí você diz, é verdade, Senhor, eu errei. E acompanha comigo, o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4. Qual é o contexto? Paulo preso, fim de ministério. Ele já fez o que ele tinha que fazer, ele sabia que ele ia morrer. Ele já estava no fim da vida. Não tinha ninguém, não tinha nada, estava ali preso, fim da vida. E a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, que Paulo fala essas palavras: Lucas está comigo, traga por favor Marcos com você, porque ele é útil para o meu ministério. O mesmo Marco que para ele era furada, hoje ele fala assim, eu estou sozinho, só tenho o Lucas comigo. Por favor, traz aquele João Marcos que eu critiquei, que eu não quis do meu lado. E é assim que Deus faz, gente, quando a gente não acredita em pessoas. Lá na frente a gente vai se arrepender. Para pensar no poder de uma semente. Uma semente. Quem era Paulo? Quem era Saulo? Perseguidor, desacreditado, as pessoas tinham medo. Quem surgiu na vida dele? Barnabé. Acreditou, depositou, abençoou, saiu do holofote, lembrou quando ele estava esquecido, agora brilha, querido. E ele faz isso. E hoje a gente só vive o cristianismo que nós estamos vivendo hoje aqui. Porque esse cristianismo cresceu, foi para a Europa, África, evoluiu, chegou na América e hoje está no Brasil, por conta de uma semente de Barnabé que acreditou lá atrás em Paulo. O poder de uma semente. E eu quero te fazer pensar nessa noite. Pensar um pouco mais. Porque você pode olhar para mim e dizer assim, sabe, Lucas, tá tão difícil arranjar esses Barnabé hoje em dia, né? As pessoas se importam mais com os outros, As pessoas só querem saber dos benefícios próprios, são muito autocentradas, são egoístas. E essa é a realidade que nós vivemos, infelizmente. Mas que tal você mudar e, em vez de esperar por um Barnabé, você ser um Barnabé? Porque é para isso que Deus te chama nessa noite, senão você não estaria aqui. Deus te chama mais uma vez para você sair desse lugar de soberba, esse lugar de exclusão, de você se sentir melhor, e você se colocar nesse lugar de que é generoso, que é o encorajador, que é o consolador. Te chama mais uma vez, minha filha, para você ser Barnabé na vida de outras pessoas. Eu oro por Barnabés nessa noite. Deixa eu te dizer, nós vamos orar. Nós vamos orar por Barnabé. Mas sabe de uma coisa que eu fiz no culto passado, que nem estava programado, mas eu vou fazer nesse também? É que eu acredito que a gratidão nos traz à memória muitas coisas. E quando nós somos gratos, tudo muda. Amém? O ambiente muda, as pessoas mudam. Quando a gratidão entra na vida de outras pessoas. E eu quero que você, nesse momento, pegue seu telefone. Pegue seu telefone, pode pegar. Eu sei que você já estava mexendo na hora do culto. Mas eu quero que você pegue agora o seu telefone. Que você mande uma mensagem, não é para demorar muito. Você mande uma mensagem. E você se lembre de uma pessoa que foi Barnabé na sua vida. E você vai mandar uma simples mensagem dizendo assim: fulano de tal, obrigado por ser Barnabé na minha vida. Obrigado por acreditar, obrigado por depositar, obrigado por você ter feito isso. Quando você fizer isso, eu tenho certeza que essa gratidão, ela gera transformação. E tudo vai começar com isso. Quando você é grato, você é transformado. Quando você é transformado, você se transforma em quê? Nós estamos querendo ser como Barnabé. Então, escreve só isso: obrigado por ser um Barnabé na minha vida. Envia e vamos voltar aqui para a pregação, amém? E eu quero que você traga a memória agora. Traga a memória. Traga a memória cada momento que Deus fez isso com você. Porque nós estamos pregando essa mensagem, nós estamos dando esse exemplo de Barnabé. Mas nós também poderíamos fazer essa mensagem dando o exemplo de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos vivendo a Páscoa e eu vou relembrar essa mensagem. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, mas Jesus, ele veio, se fez como homem. A Bíblia diz que ele morreu na cruz do Calvário pelo meu, seu, os nossos pecados, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele se lembrou de nós quando nós fomos esquecidos na sujeira dos nossos pecados. Ele se lembrou e ele olhou para você e te diz assim: você tem jeito, eu te amo, eu te aceito, eu te chamo, querida. Eu vejo você, mesmo que ninguém te veja, eu te vejo, eu não me esqueci. A tua, a minha graça te encontra, eu te vejo. Quando ninguém acreditava em você, Jesus acreditava em você. Quando você pensou que ninguém mais ia dar uma bola para você, Jesus te deu uma bola. Ele te trouxe nesse lugar e está falando ao seu coração: eu te amo. Eu morri por você. Os teus pecados foram perdoados. Existe vida para você. Oh. Quando ninguém acreditava, Jesus acreditou. Quando todo mundo se esquecia, Jesus se lembrou. Quando ninguém falava, não tem mais jeito, Jesus tem um jeito. Quando as pessoas pensavam, ele vai ser o centro, ele vai ser o foco de tudo, ele falou: eu deixo para vocês o Espírito Santo, que é maior do que eu. Ele deu um passo para trás e disse assim: agora eu vivo em você. Porque o Espírito não mora mais em lugares, o Espírito mora em você. Oh, Deus está falando com você, meu querido, que tem mais para a sua vida, tem mais para você, tem do Espírito, tem de Deus, tem chamado, tem futuro. no teu lugar, fica de pé. Que nós vamos orar sobre isso.